Esse é o AlbaCast, vamos para o segundo episódio. Estamos recebendo Renata Freire e vamos falar sobre o mercado em geral de delivery. Primeira pergunta, Renata, seja muito bem-vinda. Renata é co-founder do Alba Food também, mas eu quero saber mais. Eu quero saber quem é você, Renata.
Oi, Cássio, tudo bom? Bom, prazer em falar aqui com vocês, dividir um pouquinho do meu conhecimento sobre delivery. E vamos lá para essa tal pergunta, quem sou eu? Bom, trabalho como consultora de delivery há quase 2 anos já, mas estou nesse mercado já desde 2017, quando eu trabalhei no iFood por 2 anos. E lá eu trabalhei na área de pós-vendas, então atendi algumas marcas grandes de São Paulo, ajudando eles a melhorar a operação, a melhorar as vendas. E aprendi muito sobre o delivery, como alguns detalhes fazem toda a diferença. E é um pouco disso que eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, que eu também compartilho com os meus clientes. E, inclusive, foi nesse período no iFood que eu conheci o Rafa Miranda, que é o nosso founder. Então, eu atendi o Le Manjou na época em que ele estava lá. E aí, depois disso que surgiu o convite também de eu participar desse novo projeto, que é o Alba Food.
Muito bem.
Bom, eu vou começar trazendo alguns números do mercado, que eu acho que o mercado de delivery está num boom gigantesco e tem um potencial ainda muito grande para crescer. E aí quero trazer alguns números para dar a dimensão dessa grandeza e de onde a gente pode chegar. Alguns números que eu vou trazer aqui, eles são até de antes da pandemia e depois alguns já de durante a pandemia. Então, acho que tem algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, 56% dos usuários brasileiros de aplicativo de comida fizeram o primeiro pedido em 2019. E eu fico pensando quantos outros não fizeram o primeiro pedido durante a pandemia, né? Gente que não tinha o costume, ou não confiava, enfim, gostava de comer na rua por conta do trabalho, da rotina, e passou a pedir o delivery e viu também como pode facilitar bastante no dia a dia.
Ou seja, o que para muitos é um hábito, para uma grande parcela, se tornou uma novidade nesses últimos
Sim.
anos.
E acho que uma coisa legal também, que eu tenho ouvido bastante história, é que rompeu um pouco a barreira de idade também. Muita gente falando, meus pais pediram pela primeira vez, minha avó baixou o iFood, ou tá pedindo pelo WhatsApp de algum restaurante que ela já gostava. Então, acho que isso é muito interessante também. E acho que é uma coisa que não tem volta. Eu acho que só vai crescer realmente.
Até uma experiência própria durante a pandemia. Eu fiz muitos pedidos e escolhi muitos restaurantes no Rio de Janeiro, onde eu moro, por conta desse contato direto via WhatsApp. E, no caso, humanizado. E aí temos o Alba Food que vem para fazer essa diferença.
Sim, sim. Mas a gente tem os nossos jeitinhos para deixar esse robô simpático, né?
Exatamente.
Sim. Bom, um outro número que eu acho super interessante, que dá bastante essa dimensão do que é esse mercado de delivery, é que, em um número levantado pela Época Negócios, o potencial brasileiro de volume de pedidos mensal é de chegar a 500 milhões de pedidos mês. E para a gente ter uma ideia, hoje, no último número divulgado pelo iFood, em julho, eles estavam fazendo 40 milhões de pedidos.
Uau.
Então, pensa como a gente tem muito espaço para crescer, e às vezes algum restaurante me pergunta, você acha que vale a pena eu entrar no delivery ainda? Não está muito saturado? Não tem muita gente? Acho que não, acho que tem espaço para todo mundo, e o consumidor quer que todos os restaurantes estejam lá, que ele tenha a possibilidade de pedir dos restaurantes favoritos dele pelo WhatsApp, pelos marketplaces, enfim, eu acho que já não é mais um será que eu devo estar no delivery, eu acho que todos os restaurantes têm que estar de alguma forma, pelo menos com algum canal de venda para entregar na casa do cliente.
E eu acho que isso não significa que o restaurante, o estabelecimento, tenha necessariamente que ter apenas um canal, é o que você está falando. O restaurante, o estabelecimento, ele pode ter vários tipos de canais para otimizar esse delivery para que ele venda mais. Ele pode ter todas as plataformas de aplicativos, ele pode ter o Alba Food também. Uma coisa não impede a outra, porque o que importa é que o restaurante faça o maior número de vendas possíveis.
Com certeza. E até já pegando o seu gancho, uma das coisas que eu queria comentar é exatamente sobre essas diferentes plataformas que existem hoje para operar e os formatos, né? Dentro do delivery. Então, falando aqui já de plataformas, a gente tem os famosos marketplaces, então iFood, Rappi, Uber Eats, que nada mais são do que uma praça de alimentação online, em que o consumidor vai entrar ali, às vezes ele não sabe o que ele vai comer, ou ele tá pensando num valor que ele quer gastar e ele vai encontrar algo que se encaixa. E a gente tem um delivery próprio também, que nasceu do famoso telefone e hoje já está ganhando muita força pelo WhatsApp. E exatamente o Abafood veio para ajudar nesse sentido de automatizar isso e poder dar vazão ao maior número de pedidos. Mas falando sobre as plataformas, os restaurantes podem operar ou com a logística própria ou com a logística dos aplicativos. E aí eu já vou dar uma primeira dica nesse sentido, que para quem está começando no delivery, eu sempre recomendo começar com os entregadores das plataformas, porque existe uma complexidade ali em entender qual vai ser o seu volume de pedidos, quantos motoboys você precisaria ter à disposição. Então, os aplicativos já te entregam isso, né, pronto, por uma comissão um pouco mais alta. E também, se você vai começar com delivery próprio, porque eu acho que são canais complementares e super importante de se ter os dois canais, também existem algumas ferramentas, não só ferramentas, mas plataformas também que ajudam a conectar o restaurante com entregadores, como a Log ou a Lalamove, que aí você também pode usar esses entregadores que a gente chama de nuvem, né, que ficam disponíveis para atender vários restaurantes. E aí, vendendo pelo WhatsApp, você pode também utilizar essas plataformas, ou vendendo pelo telefone, enfim. E isso tudo, acho que é complementar para ter opções para o cliente na hora que ele vai pedir.
Ou seja, o delivery é uma triangulação entre estabelecimento, esse canal de comunicação, mais a logística.
Sim. Exato. Quanto mais acessível o cardápio, as informações do restaurante, mais chances dele pedir, dele voltar a pedir, né? Da gente ter uma frequência disso. Então, é bem importante que ele tenha uma boa experiência, porque isso também traz a recorrência do usuário, né? Do consumidor. E aí, falando um pouco além das plataformas, acho que uma coisa que é uma tendência muito forte também são as chamadas dark kitchens, né? Cozinhas que
seriam
só
dark kitchens?
O que é esse nome estranho, né?
Pessoas cozinhando no escuro? Você pede um frango e chega um macarrão?
Uma embalagem de neon? Não. Bom, as dark kitchens são cozinhas feitas exclusivamente para delivery. Então, não tem salão, não tem garçom. E uma coisa que é muito legal é que você pode estar numa rua mais afastada. Às vezes, você está num bairro bom, mas numa rua um pouco mais afastada, que tem um aluguel mais barato. A estrutura para montar isso também é mais barata, porque só precisa dos equipamentos de cozinha. Mesmo no dia a dia, né, precisa de muito menos funcionário para manter isso. Então, é uma tendência bem forte que está chegando. Inclusive, tem empresas que administram conjuntos de cozinhas, né, compartilhadas. Então, prédios que têm 8, 10, até de 50 cozinhas, eu já vi em São Paulo, de vários restaurantes ali dentro desse espaço, com cada um com a sua cozinha, claro, com a sua coifa, enfim, produzindo os pratos exclusivamente para delivery. E acho que isso é uma solução legal, tanto para quem já tem um restaurante hoje, que já está operando no delivery e quer expandir. Então, de repente, eu estou na zona sul de São Paulo e quero chegar no centro. Mas, poxa, se eu for entregar minha comida daqui até lá, vai demorar 40, 50 minutos, não vai chegar tão bem a comida. Então, a ideia, pensando nessa expansão, é que o restaurante consiga atender toda a cidade saindo de alguns pontos. Então, para isso, acho que a Dark Kitchen é uma solução muito legal. Ou, para quem quer começar, de repente, estou com uma ideia na cabeça, cozinho um prato que eu acho que vai bem, seria um bom caminho entrar no delivery, mas não quero ter salão, não quero ir por esse caminho de atender o público dentro do meu estabelecimento. As dark kitchens também são uma ótima opção para quem quer começar a operar um restaurante.
E as dark kitchens aumentaram muito durante a pandemia?
Eu acho que elas já vinham crescendo. Desde o ano passado eu já estava vendo essa movimentação. Até uma movimentação assim, que na China já existe há algum tempo. Na China, na Índia, que são mercados mais maduros de delivery, eles têm prédios de cozinhas compartilhadas, é uma coisa de outra dimensão, que chegou no Brasil mais ou menos no ano passado. Bom, durante a pandemia, o que eu percebi é que alguns restaurantes que ainda tinham receio de abrir uma nova unidade só para delivery, que ainda estavam estudando, viram que era uma opção super viável e, de fato, já estão procurando um ponto para abrir numa outra região de São Paulo. Já estão se organizando, alguns até já abriram, inclusive, do início da pandemia para cá. Então, acho que o crescimento do delivery na pandemia fez com que muitos restaurantes ganhassem confiança de que vale a pena expandir nesse mercado. Mas é uma movimentação que eu já vejo desde o ano passado, que já estava aumentando o número de opções de dark kitchens compartilhadas ou de restaurantes que não estavam conseguindo conciliar o salão com o delivery e já tiveram essa necessidade de dividir as operações. Mas, com certeza, a pandemia ajudou a consolidar isso e até acelerar um pouco a ida de restaurantes que eram muito grandes já no salão para essa opção das dark kitchens.
E que mais? Vamos falar de exclusividade.
Bom, a exclusividade é sempre um tema um pouco polêmico. Ela vem normalmente em época de negociação de grandes restaurantes com esses marketplaces. E uma coisa que eu já posso dizer é que o Abba Food não exige exclusividade. Então, até porque a gente quer ser uma plataforma complementar a outros canais que o restaurante trabalhe. Um ponto positivo que eu vejo, um pouco de contratos de exclusividade que eu já vi, o fato do Abba Food operacionalizar o delivery próprio do restaurante, isso nem seria caracterizado como uma quebra de exclusividade, caso algum restaurante que tenha algum tipo de negociação com os marketplaces queira utilizar o Abba Food. Mas acho que é sempre importante colocar na balança as vantagens e desvantagens disso, porque se fechar para outros marketplaces, enfim, é confiar apenas em um canal de venda ali, mais o seu delivery próprio. Então, é algo para ser pensado com muito cuidado e colocar bastante na balança as contrapartidas que estão sendo oferecidas para entender se vale a pena ou não. Então, é algo bem delicado e depende muito do momento, realmente. Até do próprio marketplace. Em alguns momentos, eles estão numa briga um pouco maior entre eles e acabam oferecendo mais coisas para os restaurantes. Às vezes, é o momento que está mais quente para aceitar uma proposta desse tipo. Em outros momentos, as coisas estão um pouco mais mornas, as negociações estão um pouco mais sem tantas contrapartidas. Aí, acho que é o momento de diversificar e atender vários canais, realmente. Acho que até um pouco do que a gente vai falar nos próximos episódios, assim, né? De como se encaixar, de como adaptar o seu modelo de negócio para estar no delivery. E aí, até deixando um gostinho para o próximo episódio, acho que alguns outros números legais que eu quero trazer aqui para a gente finalizar e deixar para a gente entrar no detalhe mais para frente. Alguns números que cresceram muito durante a pandemia, como o café da manhã, que aumentou 130% as vendas. Então, acho que tem sempre um espaço para se olhar dentro da operação do restaurante. Posso abrir mais cedo, às vezes com a mesma equipe que eu já tenho aqui, continuo de portas fechadas para o meu cliente e já começo a operar o delivery. Padarias cresceram 150% as vendas de delivery. Então, um mercado que as pessoas não pensavam em comprar uma padaria. Poxa, está na esquina da minha casa, eu vou até lá. E às vezes a padaria nem estava no delivery, hoje em dia ela está. E você vê a comodidade que pode ser pedir isso. E pelo WhatsApp, então, vai ser muito rápido esse pedido. Então, acho que tem muito espaço, alguns comportamentos do consumidor já mostraram como ainda existe muito espaço a ser explorado dentro desse mercado. E aí a gente fala um pouco melhor disso no próximo episódio.
Exatamente. Chega de spoiler, a gente conversa mais sobre isso no próximo episódio. Esse foi mais um O Abacast by O Abba Food.